Lugar de Fala, com Ana Beatriz Rocha.
Na última coluna Lugar de Fala de novembro, Ana Beatriz Rocha reflete sobre o antirracismo como prática e como pessoas brancas devem fazer parte de tudo isso.
Oi, pessoal, tudo bem? Vocês já devem ter ouvido a seguinte frase: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Essa frase é da filósofa norte-americana Angela Davis e ela roda o mundo e nos convida a uma reflexão. Afinal de contas, o que é ser antirracista? O termo ficou muito conhecido nos últimos anos, quando a importância de combater a violência racial se popularizou na mídia e na internet. Eu acho que vocês devem lembrar das manifestações depois da morte de George Floyd, um norte-americano negro que foi assassinado brutalmente, com imagens divulgadas no mundo inteiro por policiais. Pois é, só que eu convidei o historiador e ativista Tiago Brandão para a nossa conversa e ele fez questão de relembrar por que que essa história toda de antirracismo não é de agora. Vamos acompanhar.
É importante explicar às pessoas que a luta antirracista não inicia no século XXI, não é no Black Lives Matter. Ou seja, a luta antirracista, sobretudo aqui no Brasil, ela inicia lá no final do século XIX. E sobretudo após a abolição da escravidão de 13 de maio de 1888. Porque a abolição, ela não inseriu a população negra no tecido social, não deu a dignidade nem o poder de cidadania a essa população. Ou seja, direito à moradia, direito à educação, direito à terra, direito a trabalho, tudo isso não foi dado à população. A população negra não foi beneficiada, não foi amparada pela República Brasileira.
Essas dificuldades e exclusões sofridas pela população negra desde sempre deram origem ao que a gente chama de racismo estrutural. E me acompanha. Se a estrutura, para mudar, a gente precisa se movimentar, não é mesmo? Então, é por isso que não basta não ser racista. É preciso combater ativamente. O antirracismo é, então, um conjunto de práticas exercidas há séculos pelos movimentos negros, buscando exatamente romper essa estrutura. Principalmente na luta por políticas públicas de reparação. Por exemplo, sistema de cotas, leis que criminalizam o racismo. São formas de antirracismo que foram conquistadas pela luta das pessoas negras. Só que o antirracismo, ele também está em práticas do dia a dia. Por exemplo, na educação da escola, na educação da família, uma educação que exponha os problemas raciais da nossa sociedade, que resgate a importância da população negra para a cultura, para a intelectualidade, para a economia e todas as outras áreas de um país. Só que o antirracismo também deve, veja bem, deve ser um compromisso das pessoas brancas, como deixou nítido o pesquisador Tiago Brandão.
É uma luta de todos, é uma luta da sociedade brasileira, uma sociedade que é desigual e, sobretudo, tem uma desigualdade racial discrepante. O Brasil é uma das sociedades mais desiguais do mundo e, sobretudo, mais desiguais do ponto de vista racial. Então, discutir o antirracismo é sim uma pauta também da população branca, porque a questão da branquitude, ou seja, o privilégio de estar nessa sociedade enquanto segmento branco, numa sociedade racista, tem que ser discutida. A população branca é muito bem-vinda para discutir o racismo e, sobretudo, os mecanismos de uma educação e de uma sociedade antirracista.
Pois é, gente, a gente percebeu que se as pessoas brancas, infelizmente, né, são beneficiadas todos os dias pelo racismo estrutural, é uma consequência, né? Um sistema que gera, tem uma causa e uma consequência. Por excluir determinada parcela da população, o racismo estrutural acaba beneficiando a outra parcela, nesse caso, pessoas brancas. Se essas pessoas são beneficiadas, elas precisam se comprometer com essa mudança. Concordam comigo? Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje, que vocês compartilhem. Daqui a pouquinho a coluna vai estar disponível no site da Rádio CBN Paraíba. Semana que vem eu tô de volta.